Apresentar Central Manhã.
Foi rapidinho, já estamos aqui de volta e a gente aproveita para mandar um abraço para todo o pessoal da Baixada Maranhense através da rádio Planície Beira Campos.
Eu já vi falar.
Uma programação especial.
Eu já vi falar nessa região do estado, viu?
Pois é. A São Vicente Ferrer, São Vicente Ferrer faz parte. Né? São Vicente Ferrer, São João Batista, São Bento. Então, está sendo retransmitido nessa região, inclusive o programa do Jauber Pereira. Isso. Programa de esporte, tá lá, tem uma chamada belíssima, parabéns aí à equipe do Antônio Moreno, aí nessa região.
O mestre da cultura, eu tô chamando ele aqui de velho, mas eu lembro que eu era criança do interior do estado, já ouvia, viu, Beto? Eu já ouvia o Antônio Moreno na queridíssima Rádio Educadora. Esse tem tempo de estrada, viu?
Pois é, e tem um programa também do Carlos Rocha fazendo isso. Sucesso lá na região, ele disse que a audiência é total, e a gente aproveita para mandar um abraço também para o restante da sua equipe, para todo o pessoal da sua equipe aí da Beira Campos, Planície Beira Campos. Planície Beira Campos, as duas interligadas, cobrindo isso. Toda aquela região. O José Rocha está dizendo assim: saudações, jornalista Humberto Fernandes, que horas e onde é veiculado o programa de esporte do Jauber? Você responde, Jauber.
Pois é, todo dia estamos ao vivo, viu, seu Zé Rocha, aqui na Rádio Central de Notícias Brasil. Você vai lá no YouTube, procura por...
Aliás, no portal centraldenoticiasbrasil.com, aí tem um playzinho que fica na parte de cima, na parte superior ali, aí Central de Notícias Brasil. Tem também no aplicativo, você pode botar no Google, Rádio Central de Notícias Brasil, o Jauber Pereira está lá. E nas mais de... são quantas emissoras?
Só que já passaram pra gente, são 38 emissoras.
38, estamos chegando a 40 emissoras de rádio, então em cada região tem um horário específico e tem a rádio específica.
Lembrando que aqui na Rádio Central de Notícias do Brasil, que por enquanto estamos somente na internet, mas daqui com o tempo estaremos também no dial, você pode nos acompanhar, viu, Zé Rocha, das 11h30 até as 12 horas. Mas você pode nos acompanhar também através das rádios parceiras, também no mesmo procedimento na internet. Então você, inclusive, tem o nosso WhatsApp que a gente coloca à disposição, que você pode participar também do programação de esporte.
Mas eu estou sabendo, e aí eu quero saber se o repórter é bem informado mesmo na área de esporte, é que tem uma especulação de que um jogador do estado do Maranhão teria facilitado a vida do adversário dele.
Pois é, um caso que está ainda sobre investigação, inclusive a investigação é feita pelo próprio clube que o jogador defendeu no Campeonato Maranhense. Não vou falar o nome do jogador, mas é um jogador que tem muito futuro e, se for realmente comprovado, ele vai acabar com a carreira dele. Segundo as investigações, segundo as informações de bastidores, ele teria recebido R$6.000 para facilitar que o Maranhão goleasse o IAP da semifinal. Agora, o que chama atenção, é que essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes. E o Maranhão só conseguiu vencer uma. O Maranhão venceu uma de 4-0 e todas as outras 3, o IAP venceu. Ou seja, é suspeito. E quando o Maranhão venceu, já venceu de 4-0. Entenda bem, não estou dizendo que realmente o fato aconteceu.
Existe uma investigação em curso.
Entendeu? E que existe a probabilidade de estar certa. Mas isso que vai definir é a justiça. Nós não somos da justiça. Mas é um caso que realmente chama atenção. Agora, tivemos bola rolando nesse final de semana, já que estamos falando de esporte. Primeiro tivemos o jogo do Maranhão com Tocantinópolis em São Luís no último sábado. O Maranhão jogou com o time reserva, fez 1-0, depois sofreu empate, fez 2-1, sofreu empate e sofreu a virada do Tocantinópolis. Isso no sábado às 16h30 no estádio Castelão, na capital maranhense. De noite, também pelo Campeonato Brasileiro da Série D, foi às vezes dos dois maranhenses se enfrentarem. O Sampaio foi até a cidade de Imperatriz, enfrentou o time local e perdeu pelo placar de 1-0. Aí o que é que acontece? Agora, tanto Imperatriz quanto Maranhão vão dar uma parada, porque quarta-feira já vão se enfrentar pelo primeiro jogo da final do Campeonato Maranhense. Ou seja, a cidade de Imperatriz, aí tanto nesse final de semana como agora na próxima quarta-feira, estará aí no foco das atenções para esse jogo entre Maranhão e a equipe do Imperatriz. O Imperatriz vai buscar o seu 4º título ao longo da história, enquanto que o Maranhão vai buscar o seu 15º.
Pois é, agora nós estamos vendo uns estádios bonitos aqui no estado do Maranhão, arquibancada bonita. Isso. Ali, quase sem gente, Jovem Pereira. As pessoas têm que prestigiar mais o seu time, ir lá, só, defender.
Só que tem um detalhe, né? Com situações como essa, jogador entregando, se realmente for comprovado, aí fica
acaba
difícil,
desestimulando aí fica a torcida, torcedor, né? Mas nós estamos falando do pessoal de rádio, vamos falar também aqui, ontem foi o Dia das Mães.
Dia das Mães. Inclusive, parabéns a todas as mamães aí de forma atrasada.
Pois é. E aí, Jovem Pereira, a primeira coisa que você tem que reconhecer quando você fala de sua mãe é que você deve a vida a ela. Né? Já é um grande motivo para você amá-la e respeitá-la pelo resto da sua vida.
Na verdade, é os pais, mas principalmente a mãe. Por quê? Porque
a mãe é quem dá a luz. Quem dá a luz, não é? Quem deu a vida. Não é?
Isso.
Nós vamos a cidade de Mirinzal, com o Max Baeta. Sabe como é que foi a festa por lá? Se teve festa lá em Mirinzal?
Estamos aqui na Rádio Rio Uru FM hoje, Gilberto Fernandes, celebrando aqui hoje o Dia das Mães. Estamos aqui com as mães que foram aí sorteadas, ganharam os brindes da Rádio Rio Uru FM. A gente vai começar aqui com uma das mães, a Josiane, que foi uma também das ganhadoras, né? E dizer o que ela está sentindo hoje com esse brinde da Rádio Rio Uru FM. Bom dia, Josiane.
Bom dia, foi um momento assim muito especial. Eu nunca tinha participado, porém a minha mãe é fãzona da Rádio Rio Uru. Ela participa de todas as manhãs. A primeira coisa que ela acorda, ela liga o Rádio Rio Uru para ouvir o Max Baeta. E hoje ela me incentivou muito a participar, né? Porque eu nunca tinha participado. E é muito gratificante, muito obrigada.
Daí para você mais uma também, falar também com a Ivone também aqui para cá, com a Ivone, tem aqui as crianças que ganharam também para sua mamãe. Qual o nome da sua mamãe?
Maria.
E seu nome?
Emily.
O nome da sua mamãe?
Francilene.
O nome da sua mamãe?
Marli.
E essa aqui ganhou porque o filho dela também ganhou para ela. E aí, você sempre ouve a Rádio Rio Uru FM?
Direto. Eu fico direto, ligado, todo o tempo. E sempre eu ganho o prêmio, graças a Deus. Muito obrigado, Rádio Rio Uru.
Também estou aqui com a Ivone, também com a dona Ivone, que está com a gente. Dona Ivone, o que é que você se sente recebendo esse presente? O que a rádio é para você?
Hoje, eu digo assim que a rádio é muito importante na vida da gente, né? Porque as pessoas estão presas a celular, internet e tudo mais. Mas esquecemos que nós temos a rádio, que também leva notícias, que leva alegria. E eu quero agradecer ao nosso presidente, né, da rádio, Max Baeta, por lembrar da gente, por estar proporcionando esses momentos com a gente. De sortear brinde, de fazer com que a gente participe também das coisas boas daqui da rádio.
Eu estou aqui com a Safira, tá? A Safira também ganhou presente para a mãe dela. Safira, você mora no bairro do Tunga, é isso?
Sim.
É. E aí, você gosta de ouvir rádio? Sua mãe ouve rádio? Como é que é?
Sim.
É?
Ela ouve todo dia.
Olha para mim, essa ali, ó. Ela ouve todo dia?
Ela ouve você e o outro.
O outro? E aí, você vai dar esse presente para sua mamãe?
Sim.
Vai? Você tá feliz hoje?
Sim.
Então, vamos lá, viva o Dia das Mães! Vamos lá, viva o Dia das Mães!
Grande festa, grande comunicador Max Baeta, e você vê aí o pessoal que ouve rádio já até fala bem, né?
Sim, sim.
Todo mundo falando muito bem, se expressando muito bem. A rádio tem uma influência muito grande na nossa sociedade. Às vezes é o veículo de comunicação que as pessoas acompanham diariamente, enquanto trabalham, enquanto estão nas suas atividades no dia a dia, está com o radinho ligado ali, acompanhando as notícias,
companheiro,
o entretenimento, se transforma ali num companheiro. O apresentador, o locutor, acaba sendo ali um companheiro. E quando ele sabe exercitar isso, conversar com as pessoas diretamente, acaba ali envolvendo, sendo um grande companheiro mesmo no dia a dia.
E também outro detalhe que chama a atenção da gente, Gilberto, é esse negócio do cara achar que rádio da capital tem audiência do interior, não tem audiência coisa nenhuma. Quem tem audiência no município
é a rádio local.
É a rádio local.
Está dando a notícia, está falando da cidade.
Por que você ouve rádio? Para você ouvir a música, ouvir o alô do apresentador. Aí a pessoa que mora no interior do estado vai ouvir uma rádio da capital que não sabe quem é o cara. Não existe isso.
É verdade. E as pessoas têm que se conscientizar disso, principalmente as autoridades têm que se conscientizar disso. Se você quiser quiser dar o recado para a pessoa lá do interior,
tem que ser através da rádio local.
Através da rádio local. Jalber Pereira, mas eu queria trazer agora, e isso me dá uma satisfação muito grande, porque eu acho que talvez antes do governador Carlos Brandão ser governador do Maranhão, ele já começava a planejar, a trabalhar uma ação nesse sentido. E já há muito tempo vem conversando com a gente, vem conversando com as pessoas próximas a ele, principalmente com seu secretariado, no sentido de lançar esse programa que depois ganhou o nome de Maranhão Livre da Fome, né, que foi lançado na última sexta-feira como ação inicial aqui no Estádio Castelinho em São Luís. Eu vou trazer
Ginásio Castelinho.
Eu vou trazer primeiro o repórter Carlos Roger, que cobriu o evento, depois a gente fala mais sobre esse assunto.
O lançamento do programa Maranhão Livre da Fome, realizado no Complexo Castelinho, reuniu autoridades locais, nacionais e a população que será beneficiada com o programa.
Então, a partir de agora, nós vamos levar para todas as regionais e, naturalmente, levar para todos os municípios do estado do Maranhão. Importante dizer que a gente tem aí 97 mil famílias na extrema pobreza. O nosso foco não é só São Luís, não é só Grandilha, é o estado do Maranhão inteiro. Nós vamos chegar em todos os municípios do estado do Maranhão e vamos, a nossa meta é acabar com a extrema pobreza do Maranhão, de fato, com esse programa. Porque quando a gente faz a transferência de renda com mais de R$200, R$50 por família, a gente já sai da extrema pobreza. Mas só isso vai resolver? Claro que não. A gente não quer, a gente quer dar uma oportunidade a essa mulher, a esse beneficiário, para ele entrar no mercado de trabalho. Então nós estamos jogando fortemente, trabalhando com muita força, para que as empresas dêem oportunidade para essas pessoas entrarem no mercado de trabalho. E está sendo muito bem aceito, porque o programa não passou a ser mais do governo, passou a ser da sociedade civil organizada, e os empresários estão apoiando, e nós vamos conseguir colocar muita gente no mercado de trabalho. Então a nossa meta é acabar com a pobreza no Maranhão.
A iniciativa é voltada para o combate à insegurança alimentar e conta com o apoio do governo federal e instituições parceiras do projeto.
Além de tirar da fome, aqui está junto a integração com a agricultura familiar, para a produção, para a compra de alimento, enfim. Mas também, tanto rural como urbano, essa preocupação para que, através do emprego, do empreendedorismo, possamos superar a pobreza. E estamos aqui para dar as mãos, não. Nós vamos trabalhar juntos.
Que só juntos a gente vai acabar com essa mazela vergonhosa que a gente tem um país que produz, que exporta. É um país que é conhecido como um dos principais celeiros do mundo, que tem fome, muita fome, e que ainda por cima desperdiça alimentos. A gente joga no lixo todos os anos um terço de tudo aquilo que a gente produz.
Nesta primeira etapa, os municípios selecionados foram São Luís, com 3.004 famílias contempladas, seguido por São José de Ribamar, com 641 famílias, a Raposa, com 406, e Passo do Lumiar, com 221 famílias contempladas. Serão R$200 mensais exclusivos para a compra de alimentos, mesmo para as famílias que recebem o Bolsa Família. São aquelas que ainda vivem com renda per capita inferior a R$ 218. As famílias com crianças de 0 a 6 anos receberão ainda R$ 50 por filho. Os beneficiados demonstraram a satisfação de serem incluídos em um programa que irá levar comida para a mesa dos maranhenses.
É muito bom, legal, e eu gostei muito. Muitas pessoas que precisam, né? Carente, assim como a nós. Eu achei legal, eu gostei.
Muito bom. Para a população que não tem renda, né? É bom demais.
Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. E agora eu quero falar aqui, eu não quero olhar em texto, não quero... Porque eu venho acompanhando já há um certo tempo, né? Essa busca do governador Carlos Brandão no sentido de desenvolver esse programa para atender aquelas pessoas, Jalber Pereira, que são mais desassistidas, quer dizer assim, vivem à margem ainda da sociedade, trazê-los para a economia do Estado, trazer, registrar essas pessoas. E aí ele chamou o Tribunal de Justiça do Maranhão, a Defensoria Pública, a Assembleia Legislativa, o Unicef, as igrejas, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas. Qual é o objetivo? Identificar. Aí vem também as associações de moradores. Ele disse que vai precisar tanto das igrejas, que têm uma capilaridade muito grande, que conhecem as pessoas, estão no dia a dia ouvindo ali as pessoas que mais precisam. Chamar também as associações de moradores. A primeira grande busca é identificar, seja na cidade, seja nos povoados, naqueles povoados mais distantes, aquelas pessoas que, mesmo tendo acesso, já tendo acesso ao Bolsa Família, né, elas, quando somam a renda, têm menos de R$218, dá menos de R$218 por pessoa. Isso durante um mês. Essas pessoas, elas vão fazer um pré-cadastro. Esse pré-cadastro, aí eles vão colocar essas pessoas no sistema para verificar a renda dele mesmo, a movimentação financeira, se dá realmente menos de R$218 por mês por cada pessoa. E aí, Jalber, aí vem a importância desse programa. Não é simplesmente um critério por condição econômica. É que muita gente, muitas vezes, a mãe de família, como o governador já explicou isso pra gente, a mãe de família, ela se preocupou a vida inteira com os filhos, em criar os filhos, em botar comida na mesa, a cuidar da roupa, do calçado, botar o menino na escola e tudo, e esqueceu dela. Né? Esqueceu dela. Aí ele quer identificar essas mães, essas pessoas, para dizer assim: você já fez um tratamento de dente? Você já teve tempo, teve dinheiro para fazer um tratamento de dente? Não, ainda não. Não fiz um tratamento de dentes. Pois venha, o Estado, o governo do Estado, quer conversar com você, levar você para fazer uma avaliação com o dentista, verificar o que se pode fazer. Se não teve condições, o Estado agora vai contribuir, vai pagar por esse tratamento de dente. Você já fez alguma consulta de vista alguma vez na sua vida? Só nunca tive oportunidade de ir para a cidade para procurar um médico oftalmologista e tal. Então, vamos levar essa pessoa para um oculista, oftalmologista, né, para fazer os exames, verificar como é que está a visão dela. Se ela não tem dinheiro, o Estado vai pagar a consulta para poder adquirir o óculos, saber qual é o tratamento mais adequado. Às vezes, as mães sequer têm uma rotina normal para fazer os exames preventivos. Jalber Pereira, da parte de, como mulher mesmo, né, os exames preventivos para saber se não tem alguma doença que precisa ser tratada, algum tipo de infecção. É esse tratamento, na visão do governador Carlos Brandão, que precisa ser dado às pessoas menos assistidas, aquelas que estão à margem da sociedade, que estão abaixo da linha da pobreza, né, para trazer essas pessoas. E aí tem o outro lado do programa que é importante a gente destacar aqui, que foi uma das coisas que me chamou bastante a atenção. Cada filho até 6 anos de idade, me parece que até 6 anos de idade, ele tem direito a mais R$50 lá do cartãozinho. O cartão só serve para comprar comida. Se você for comprar outra coisa com o cartão vai dar que não tem limite.
Não pode jogar também.
Não pode comprar parcela de moto, essas coisas todas. Não pode pagar parcela de moto com cartão. É para comprar comida. É a primeira coisa que tem que fazer. Aí cada criança, mais R$50 para ajudar também na alimentação dessa criança. Porém, e aí é um ponto importante, todas as pessoas de dentro de casa que tiver mais de 16 anos de idade têm que fazer algum curso, tem que se preparar, tem que aprender a fazer alguma coisa. Se ele fizer um curso de informática, aí ele diz assim, não, meu filho fez o curso de informática, mas não tem dinheiro para comprar o computador. Então, ele vai fazer o cadastro, vai dizer que já concluiu o curso, mas não tem o computador. Aí o Estado vai providenciar o computador para ele. Olha, eu aprendi a cuidar de galinha, de porco, de bode, de tudo, mas não tenho dinheiro para começar a comprar os primeiros bodes, as primeiras galinhas e tal. Aí o Estado vai encontrar uma forma de ajudar essas pessoas para ela ter uma atividade econômica. Então, é um programa muito bem elaborado e muito abrangente, que visa erradicar de uma vez por toda a pobreza no estado do Maranhão, a extrema pobreza, aquelas pessoas que vivem mesmo sem renda para poder se manter.
Estamos apresentando Central Manhã.